Primeira reunião ordinária, 28 de janeiro, 11 horas, ordem dos trabalhos, abertura do quórum, abertura, conferência do quórum, instalação da reunião, leitura, discussão, votação e assinatura das atas da 15ª e 16ª reuniões ordinárias, extraordinárias ocorridas nas datas de 14 e 12, ordem do dia. Apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da Promotoria Tribunal do Júri de Nossa Senhora do Socorro, de entrância final, objeto do edital tal, firmado pela promotora Adriana. Passo a palavra, em primeiro lugar, para a corregedora e depois para a relatora. Relatora, doutora Creuza, é? Então, doutora Cristina Mendonça, com os autos e a palavra.
Pronto, hein? Bom dia a todos. Estou examinando aqui o relatório que foi apresentado pela corregedoria em relação à candidata Adriana Ribeiro Oliveira, a única candidata à remoção por merecimento para a promotoria do júri Nossa Senhora do Socorro. Os dados objetivos estão aqui elencados e releva anotar que ela cumpriu as obrigações referentes a comunicações de férias, de afastamentos. Nós trouxemos também algumas coisas que constam lá no prontuário dela com relação a elogios, prêmios, cursos e congressos. Ela não respondeu a nenhum procedimento disciplinar, preencheu e enviou os relatórios necessários. Tem aqui os números do PROEGE, número de trâmites realizados, e ela não preenche aquele requisito dos 2 anos, né, que nós chamamos de interstício, mas como ela é a única candidata, essa questão resta superada. Também não existem remanescentes. A doutora Adriana possui alguns processos fora de prazo, alguns procedimentos fora de prazo, aliás, inquéritos civis, mas ela apresentou uma justificativa, caso a caso, e é bem conhecido aqui desse conselho que ela recebe essa promotoria numa situação de boa, com grande estoque esse que ela vem reduzindo de forma significativa. Então, nós concluímos aqui pela habilitação no que diz respeito à corregedoria.
Doutora Creuza, como relatora, com os autos e a palavra.
Doutora, eu vou confirmar tudo, não é preciso autos.
Ok. Preenche todos os requisitos, né, doutora?
Com certeza.
Então, na primeira votação, é apenas pro forma. Doutora Creuza confirma, doutora Cristina Mendonça confirma, e eu também confirmo. Ela compõe a lista e na segunda, que se tivesse mais de um candidato, nós teríamos que votar novamente, nós confirmamos, então proclamo o resultado. Foi removida por merecimento para a promotoria do júri de Nossa Senhora do Socorro a excelentíssima senhora doutora Adriana Ribeiro Oliveira. Item ponto 2 da pauta, comunicação formulada através do ofício tal, doutor Luiz Fausto, referente a prorrogações, doutor Antônio Erban, da mesma situação. Doutora Adriana, também comunicação de prorrogações, da mesma forma doutor Emerson, da mesma forma doutor Adson, doutor Rafael, várias questões referentes a prorrogações, homologação das designações de promotores de justiça com o objetivo de substituírem nas promotorias de justiça, apreciação para homologação das indicações de promotores de justiça com o objetivo de substituírem os excelentíssimos senhores doutores procuradores Paulo Lima, no caso, doutor Luiz Alberto, Ana Cristina, doutor Vigílio, Ana Cristina, doutor Jarbas, doutor Luiz Walter Ribeiro, doutor Maurício, doutora Maria Conceição, doutor Flaviano, doutor José Carlos, doutora Márcia, doutor José Nias, doutora Maria Helena. Comunicação formulada através de ofício tal da lavra do doutor Vigília referente à prorrogação. Da mesma lavra, conversão de procedimentos preparatórios da lavra da doutora Thalita. Comunicação formulada através do ofício tal, doutor René e doutor Eduardo, para informar arquivamento parcial de inquérito civil. Da mesma lavra, doutor Daniel, informando instauração de procedimento. Requerimento do Dr. Júlio Val, solicitando a reconsideração da decisão do Conselho Superior, realizada na 9ª reunião ordinária, datada de 29, que o designou para atuar no procedimento preparatório civil número tal. A solicitação? Isso é do Procurador-Geral, eu acho que não é do Conselho, não é isso?
Qual, doutor Orlando?
É o 2.15.
2.15. É, ele pediu reconsideração da decisão do conselho.
Consonância com a decisão, exatamente. Vossa Excelência nomeou esse representante para atuar como substituto automático no procedimento preparatório em que é a segunda em trâmite na primeira contribuições curadoria do idoso. Ocorre que o promotor de seu substituto, Dr. Rivaldo Frias do Santos, não se encontra mais atuando na primeira promotoria, não havendo necessidade de remessa do procedimento administrativo para o substituto automático, desde que a promotora, a doutora Ana Souza Viana, é responsável pela revista da promotoria atualmente. Desse modo, solicita a reconsideração da decisão que designou esse representante ministerial para atuar no procedimento preparatório do inquérito civil, por via de consequência, a remessa foi, por um aspecto pessoal, desaparecido, né? Agora, ele fez isso imediato, né? Porque foi coincidente as datas, porque se ele ficou um tempo com o procedimento lá...
Foi logo em seguida.
Logo em seguida houve essa mudança.
Então,
eu vou colocar aqui, defiro. Foi submetido ao conselho, mas está... Tá.
Agora, pela ordem, doutor Orlando, aqui, retornando aqui ao item 2.13, eu não entrei no PROEG para olhar realmente o que se tratava.
Vou olhar. Só mas... então, Denivan, aí reconsidera, faz ofício, informa o promotor e encaminha o procedimento para quem direito. Só registrar aqui a presença do Dr. Manuel Cabral Machado Neto. Qual é o item, doutora?
É o 2.13. Na verdade, eu
13
devia, eu devia ter olhado no PROEG para ver o assunto. Na verdade, eu passou direto quando estava nessa primeira.
Cadê, gente? Passa aqui para a doutora.
Não,
mas a gente olha agora.
É que me preocupou um pouco porque está arquivamento parcial. Arquivamento parcial, deveria-se nomear um relator, viria para o conselho para apreciar, ou... Eu fiquei sem a dúvida, porque nunca existiu, nunca vi arquivamento parcial.
E teve aquele meu caso, mas já teve aquele outro caso, teve outro...
Já está definido, aí como a gente não tem... O que vai acontecer com o resto dele, né?
Isso. Eu vou prosseguindo aqui, doutora Cristina. Onde houver aqui, a gente para. Apreciação do relatório final de estágio probatório do promotor Dr. Rivaldo, apresentado pela excelentíssima senhora corregedora-geral Maria Cristina, para homologação. Esse aqui a gente vai ter que deixar para depois que a senhora terminar, para a senhora falar.
Tem algum para homologação?
Não, do Rivaldo.
O do Rivaldo, certo.
Mas pode olhar com calma. Apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento dos procedimentos administrativos. Número 1, relatora Maria Creuza Brito de Figueiredo, pela homologação. Número 2, Maria Creuza Brito de Figueiredo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, da pauta também para homologação, da lavra da excelentíssima senhora doutora Maria Creuza Brito de Figueiredo. 9, 10... Pode ficar tranquilo, eu retorno alguma coisa.
Tem algum pedido, mas não é nessa pauta não, é a pauta que eu trouxe. Eu já posso até antecipar.
Pode.
O único que eu...
Que a senhora vai querer que a gente pare, aí eu paro nele. Eu vejo os outros.
Cadê? Está aqui.
Eu parei no nono, mas eu retorno.
Não, acho que até o nono acho que não tem problema não.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 são procedimentos de relatoria da excelentíssima senhora doutora Maria Creuza Brito de Figueiredo, que já todos os conselheiros tiveram acesso no sistema. Ela se manifesta pela homologação, em discussão e votação, arquivado por unanimidade. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23...
22, então. Vista e o 30. Já okay. Antecipo o 30 também.
Sem problema. Então, no item 22, inquérito civil PROES 06070402, da promotoria de Japaratuba, interessado Jailton Moura Silva e Raimundo Silva Almeida, assunto suposto ato de improbidade administrativa, relatora excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Creuza Brito Figueiredo, e que doutora Cristina Mendonça pediu vistas dos autos, que foi deferido. 23, 24... 25, 26, 27, 28, 29, também, de lavra da doutora Creuza, todos pela homologação. E no 30, que é o procedimento, inquérito civil PROE 05101071, da 5ª Promotoria do Meio Ambiente, Urbanismo, Patrimônio Histórico e Cultural de Aracaju, que tem como interessado o Ministério Público de Sergipe e proprietário de terrenos, e o assunto é articulação e organização das ações administrativas sendo perpetradas pelos órgãos públicos municipais no combate ao mau uso da propriedade da cidade de Aracaju, a relatora excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Creuza Brito Figueiredo, a excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Cristina da Gama Silva Mendonça pediu vistas, o que foi deferido. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, todos procedimentos preparatórios da lavra da excelentíssima senhora doutora Maria Creusabite Figueiredo, pela homologação em discussão, sem problema, chegamos lá, deixa eu marcar logo aqui, em votação, aprovado por unanimidade. Os procedimentos 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, todos da lavra da excelentíssima senhora doutora Maria Creusabite Figueiredo, também pela homologação, os votos estão todos disponibilizados no sistema, todos já foram analisados pelos conselheiros, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. 46, 47 e 48, todos eles, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, todos da lavra da excelentíssima senhora doutora... Eu peço desculpas a vocês, na verdade, a doutora Creusa vai até o de número 56.
Aí depois então, os outros estão ausentes, a senhora não vai poder prosseguir, aí já vamos para o nosso.
Mas tem um voto, né? Se a senhora concordar, a gente vota, mas vamos ver, deixa eu só ler mais aqui. Então, até o 56, a doutora Cristina pediu vistas de dois, já foram homologados. Todos, até o 56, excepcionados os dois que a doutora Maria Cristina Mendonça pediu vistas, todos os outros, da lavra da excelentíssima senhora Maria Creusa Brito Figueiredo, foram homologados. O de número 57 é da lavra da excelentíssima senhora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg. O voto está disponibilizado no sistema. Podemos votar. Não sei
da
que...
minha parte não há nenhum problema.
Então, 57, 58, 59. O 59, que é o procedimento preparatório PROE 04101-0020 da lavra da promotoria de Barra dos Coqueiros. Interessado, Sandra Regina Silva, Prefeitura de Barra. Assunto: verificar repasse dos pagamentos efetuados pelos servidores. Da relatoria da excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, excelentíssima senhora doutora Cristina Mendonça pediu vistas dos autos. O de número 60, 61, 62, 63, 64, me perdoe, o de número 60, 61, 62, são da lavra do excelentíssimo senhor conselheiro doutor Zé Carlos de Oliveira Filho, que não está presente, mas deixou os votos no sistema, todos tivemos acesso. Ele se manifesta pela homologação, arquivamento desses procedimentos. Eu coloco em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Logo depois, iniciamos os procedimentos da lavra da excelentíssima senhora doutora Maria Cristina Gama da Silva Foz Mendonça. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72, todos os procedimentos da lavra da excelentíssima senhora doutora Maria Cristina Gama da Silva Foz Mendonça, manifestando-se pela homologação. O que foi colocado em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, aliás, até o 79, todos da lavra da excelentíssima senhora doutora Cristina Mendonça, todos manifestando-se pela homologação. O 80 é o inquérito civil PROEGE número 0511-0036 da 5ª Promotoria do Meio Ambiente. Interessados: Marcos Silva e Salão de Festas Balacubaco. Suposta poluição sonora, relatora excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Cristina Gamos Paz Mendonça. Conversão da apreciação em diligência. Com os autos e a palavra, doutora, que se for coisa simples, eu adiro ao que a senhora...
É apenas para complementar como está vencido uma das licenças. Ficou faltando a licença ambiental, que a gente estava querendo. Deixa eu ver o que é isso aqui. Fundação Lançou, deixa eu ver aqui para o finalzinho. Apesar de não haver sido solicitado no referido inquérito, deve-se ressaltar a importância da obrigatoriedade da licença ambiental para localização, construção, instalação, criação, de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetivo ou potencialmente poluidores, conforme o artigo 10 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Bom, e aí eu faço algumas explicações aqui sobre o controle dos empreendimentos potencialmente causadores de degradação. Ministério Público, enquanto tutor dos direitos coletivos da sociedade, não pode deixar de exigir o cumprimento do artigo 10 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ou seja, não pode permitir que um empreendimento potencialmente poluidor funcione sem o devido licenciamento ambiental. Por outro lado, o alvará de localização e funcionamento emitido junto à SEFIM possui caráter provisório, tendo vencido no dia 18 de abril de 2013. Dessa forma, surge a necessidade de nova fiscalização referente à regularidade do Salão de Festas.
Em discussão, em votação, aprovada a convenção da apreciação de diligência. 81, também da Lavra, 81, 82, 83, 84 e 85, Sua Excelência está pedindo não homologação e eu respeitosamente vou pedir para dar uma examinadazinha, um pouquinho mais de calma, e me comprometo, peço assessoria já na próxima sessão, viu, Machado, trazer todos esses procedimentos sempre na sessão seguinte. Comunicação de equipamentos monocráticos, com base nos assentos 2, 4, 5, 5A e 12.
Aí é uma coisa também que eu queria, é porque a doutora Conceição não se encontra presente, então, ou a retirada de pauta para conversar com ela, porque eu acho que não poderia ser feito em forma de arquivamento sumário, monocrático.
Mas isso não tem nenhuma de doutora civil. Conceição, são doutora Creuza.
São doutora Creuza. São doutora Creuza, isso. Porque são inquéritos civis. E, se não me engano, pela resolução, não sei se alguém está aqui com assento número 1.
É o assento 2, 4.
Ele trata, ele permite arquivamento monocrático se for para
essa. Então, aí, Márcio, toda a sessão vocês trazem a legislação toda, viu, querido? Resoluções, assentos, tudo que a gente pode precisar consultar aqui. Está aqui ou não?
Se for reclamação, mas inquérito civil, com certeza não pode. Aí eu fiquei na dúvida, só porque eu estava querendo o texto.
Quer vistas, doutora? Para dar uma analisada com calma.
Do número 3.
Então, com relação ao número 1 e ao número 2, o conselho
homologou. Eu entendo que deveria
homologou.
Ser. Não.
Eu acho
que devia ser transformado em voto mesmo. Ao invés de arquivamento monocrático, ser submetido ao colegiado, porque é inquérito civil. Inquérito civil, nem o assento e também a lei não permite que seja via monocrática.
Via monocrática, né?
Tem que passar pela aprovação do colegiado. Agora,
doutora relatora, é um, dois, então só retira de pauta, né, para dar uma olhada. Então, após ponderações da excelência doutora Cristina Mendonça, chamando a atenção para alguns aspectos relacionados aos assentos, a literalidade dos assentos, Sua Excelência, a doutora Maria Creuza Bitt Figueiredo, para uma análise mais acurada dos fatos e do procedimento, ela pediu a retirada de pauta dos itens 1 e 2, o que foi deferido, e com relação ao item 3...
Não, se puder retirar também, eu converso com ela.
Então, doutora Creuza retirou de pauta os itens 1 e 2 das comunicações de arquivamento monocrático. Retornamos aqui à doutora Cristina Mendonça, e vamos trazendo o que ocorreu, viu, gente? Doutora Cristina Mendonça estava aqui analisando o item 2.15, requerimento da Lavra do... 2.13. E com os autos a palavra, doutora Cristina.
Eu não entendi a razão de ser feito o arquivamento parcial de só uma das questões. Porque não se pode apreciar tudo junto. Porque ficou assim, ele comunica o arquivamento parcial, mas subsistem outras questões que vão ser apreciadas, porque nós não poderíamos apreciar.
Quer pedir vistas para fazer
Eu vou pedir vista para
então, com relação à comunicação 2.3, Sua Excelência, a doutora Cristina Mendonça, solicitou vistas da comunicação formulada pelos promotores Antônio Erba e Eduardo Dávila, a fim de que pudesse fazer uma análise aprofundada da questão, trazendo na próxima sessão o encaminhamento que ela julgar pertinente. Passo a palavra também com relação ao item 2.16, para que Sua Excelência fale sobre o relatório final de estágio probatório do promotor Rivaldo Frias dos Santos Júnior.
Pronto, essa é uma das partes gratificantes, né, da corregedoria, quando nós concluímos o trabalho e vemos que o colega foi bem sucedido no seu estágio probatório, concluiu com sucesso todas as atividades, acredito que devam ter sido encaminhadas já essas cópias para os conselheiros. E no relatório final foram descritas todas as atividades, os locais por onde ele passou. Durante o estágio probatório, não recebemos qualquer reclamação sobre algum cometimento de alguma falta funcional, pelo contrário, ele se saiu muito bem. Desempenhou as funções do seu cargo com eficiência, não sendo registrado qualquer fato desabonador de sua conduta pessoal ou funcional. na elaboração das peças e manifestações processuais, ateve-se com qualidade, segurança e conhecimentos jurídicos. Ele teve boa frequência nos cursos e palestras promovidos pela Escola Superior do Ministério Público. Não houve qualquer ausência não justificada durante o período de estágio probatório. Durante esse período também, ele publicou os artigos Considerações a respeito da imputabilidade do usuário de drogas, da prescindibilidade do exame toxicológico na revista O Ministério Público e o Desafio das Drogas. E também um artigo intitulado Afiliação Socioafetiva no Contexto Jurídico Social do Novo Milênio, na revista O Ministério Público e os Objetivos do Milênio. 1 de agosto de 2012, recebeu placa de homenagem, outorgada pela Polícia Federal, pelo inestimável esforço no combate ao tráfico de drogas no estado de Sergipe. Em agosto de 2013, Vitaliciado concluiu o curso de mestrado em Ciências Sociais na Universidade Federal de Sergipe, recebendo o conceito A, pela defesa da dissertação que tinha como título O Parentesco no Contexto da Reprodução Assistida, o Debate Legislativo Brasileiro. E demonstrou durante o estágio probatório aptidão profissional, integração com os representantes da administração, com a comunidade, atuou em conjunto com o Centro de Apoio Operacional dos Direitos à Saúde e as promotorias de justiça com atuação nessa área para adotar medidas necessárias à reestruturação física do hospital, unidade básica de saúde e unidades de pronto atendimento. Participou do Centro Social do bairro Matadouro, Conjunto Bugio. E, enfim, ele assumiu em janeiro de 2013 primeira e segunda promotoria de justiça de Nossa Senhora do Socorro, regularizando as pendências que ali se encontravam, haviam sido detectadas em correção anterior. Então, concluímos que a partir do dia 27 de janeiro, ou seja, ontem, ele completou 2 anos de efetivo exercício e opinamos no sentido de que ele seja confirmado na carreira de promotor de justiça.
Após leitura da palavra de Sua Excelência, corregedora, sobre vitaliciamento do Dr. Rivaldo, a matéria foi colocada em discussão e acho que tanto eu como a doutora Creuza não somente ratificamos, como realmente ficamos felizes com o vitaliciamento de um grande quadro, alguém que já tem uma ligação com o Ministério Público muito anterior ao período de assumir como promotor, já era da nossa casa aqui há muito tempo, então é alguém que só confirma, só ratifica uma trajetória que iniciou muito antes mesmo de ele passar no concurso para membro. No que ocorrer, eu tenho aqui alguns autos para trazer para vocês. O primeiro é um pedido de permuta da lavra do Dr. Etélio de Carvalho Prado Júnior, titulada promotoria de Ribeirópolis, com o Dr. Paulo José Francisco Alves Filho, promotor de ser titulada promotoria de Japaratuba. A situação do Dr. Etélio, eu acho que é de conhecimento de todos, é uma situação que vem preocupando a gente já há algum tempo. Ele é titular de Ribeirópolis. E há alguns anos, há algum tempo, já ele vem sofrendo ameaças. E não está, ele de fato não trabalha em Ribeirópolis, doutor Etélio. Mas tem substituído em vários lugares e atualmente ele está em Buquim. É uma situação que nos preocupava, porque vocês sabem que essas designações, quando você designa um promotor que é titular de um lugar para ficar em outro, tem que haver uma fundamentação muito grande. A fundamentação foi realmente... Está com os ofícios dele, está tudo aqui nos autos, né? Está aqui nos autos. Nós instauramos vários procedimentos, inclusive da lava do GSI. Está
a manifestação do GSI aqui, e logo em seguida o requerimento dele. Vamos passar um pouquinho mais, o quadro do GSI.
Deixa eu ver aqui, peraí.
Daqui o requerimento dele.
É, eu pedi a ele que sempre está aqui os autos à disposição de vocês, que sempre ficasse reiterando as razões, né, da questão da segurança dele. Pedi um parecer também do nosso GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, que também se manifestou favoravelmente à retirada do promotor lá pelas investigações que vinham sendo feitas e pelas ameaças que ele vinha sofrendo. Eu quero ver se eu vejo aqui o final do relatório.
Até então
existia, exatamente. Agora, essa permuta, houve essa possibilidade O relatório conclusivo do nosso GSI, datado de maio de 2013, é o seguinte: não fosse tudo isso, é que surge da análise dos autos o risco à integridade física do promotor de justiça, observada a sua corajosa atuação promotorial na sede daquela comarca, através de medidas angariadoras de sentimentos de vindita, em face de ter promovido sérias ações como promoção judicial que culminou com o afastamento do comandante do destacamento policial da sede da comarca de Iberópolis por improbidade. Promoção judicial que culminou com o afastamento do comandante do destacamento policial do distrito de Moita Bonita em razão de improbidade e de corrupção. Representação de ação por prática de improbidade contra o presidente e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Iberópolis, motivada pelo pagamento de diárias indevidas. Impugnações de diversas candidaturas políticas no período eleitoral. Participação efetiva em comissão que apurou fraudes licitatórias no âmbito da Prefeitura de Iberópolis, etc. Tais fatos supranarrados demonstram que a permanência, neste momento, referido ao promotor de justiça, o Dr. Etélio, na comarca de Iberópolis, se mostra inconveniente e desaconselhável, posto que a sua situação, de fato, pode ser classificada como alvo de possível ataque atentatório à sua vida e à integridade física. Ressalte-se ainda que, em face da diversificação dos interesses que foram contrariados por sua atuação funcional, caso alguma ação efetiva venha a ser perpetrada como mesmo, torna-se complexa a identificação da autoria observada a pluralidade de pessoas consideradas como suspeitos. Em parte do contexto subnarrado, a direção do Gabinete de Instrução do Ministério Público recomenda ao excelentíssimo Procurador de Justiça que, observada a sua competência e o interesse da instituição, promova o afastamento definitivo por interesse da administração do Dr. Etélio do exercício das funções no âmbito da comarca de Iberópolis. Claro que nós não poderíamos promover o afastamento definitivo. Nós não temos esse poder de remover compulsoriamente. Então, o que nós fizemos foi deixá-lo em outros locais. Ele acumula com Aracaju. E agora surgiu essa possibilidade de permutar, do maio de 2013. E agora surgiu essa possibilidade da permuta e eu submeto ao Conselho Superior do Ministério Público.
Um fato novo?
Não. O fato novo é que eu venho insistindo para que ele arrumasse uma permuta. O fato foi, exatamente. O fato é que surgiu uma possibilidade agora que até agora nós não tínhamos. A verdade é que todo mundo que está numa promotoria, depois que organiza o serviço, ninguém quer trocar. E além disso, você vai trocar por um lugar que você sabe que você vai enfrentar algum tipo de dificuldade. Então está em discussão.
No princípio não vejo nenhum...
Em discussão.
Nenhum problema. Não vejo prejuízo possível para terceiros.
Não, atinge todos os requisitos objetivos, etc, etc. Em discussão, em votação, aprovada a permuta. Trago aqui também, interessado, doutor Augusto César Leite Rezende, corregedora-geral, no que ocorreu. Ah, é um pedido de doutor Augusto César em que ele pedia... ao Conselho autorização para se afastar, mas essa solicitação era da atribuição do Procurador-Geral de Justiça. Oi. E eu já deferi. Ele está pedindo apenas desistência, apenas para que nós possamos dar baixa do sistema, já está deferido. Pedi de licença especial, doutor Luiz Cláudio Almeida, Corregedora-Geral, doutora Maria Cristina. Deixa eu ver aqui.
É o relatório final.
A senhora tem relator? Aqui,
não, foi
tem. Faço juntada do voto, digitado. Então passo os autos e as palavras, a palavra excelentíssima senhora doutora Maria Cristina da Gama de Foz Mendoza. É prorrogação daquela, é, doutora?
Não, ele já concluindo, está concluindo. O que ocorre é apenas o seguinte. Ele havia solicitado uma licença, um afastamento por um ano. O conselho deferiu 6 meses para ele ficar no Canadá fazendo isso que se chama doutorado sanduíche, que era uma modalidade que nós não havíamos enfrentado até então. Então, é breve o voto, acho que dá para eu ir. Cuide-se de pedido de licença especial previsto no artigo 102, inciso 1 da Lei Complementar 02/90, formulado pelo promotor de justiça, Dr. Luiz Cláudio Almeida Santos, pelo período de 12 meses, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013, para realizar um estágio de pesquisa de doutorado, em razão da parceria existente entre a Universidade Federal de Sergipe e a Université d'Ottawa, no Canadá, cujo tema da pesquisa a ser realizada no estrangeiro era o controle da violência pelo sistema de justiça juvenil, a teoria e a prática do controle social sob orientação do professor PhD Álvaro Pires. O requerente é doutorando em sociologia pela Universidade Federal de Sergipe, tendo por tema de pesquisa criminalidade violenta juvenil e reconhecimento invertido, uma abordagem sociológica da condição da juventude na periferia urbana. Conselho Superior do Ministério Público deferiu na 11ª reunião ordinária, realizada em 27 de novembro de 2012, a licença especial pelo prazo de 6 meses, 5 de janeiro a 5 de julho de 2013. O promotor de justiça encaminhou relatórios de atividades desenvolvidas durante seu estágio de pesquisa na Universidade Canadense, bem como cópia do projeto de pesquisa do doutorado em Sociologia em andamento na Universidade Federal de Sergipe. É o breve relatório. O Conselho Superior do Ministério Público concedeu licença especial ao promotor de justiça para realizar o chamado doutorado sanduíche no exterior. E o doutorado sanduíche, para minha surpresa, é a nomenclatura oficial que o MEC trata, usa. Eu digo, mas não tem uma palavra para substituir, eu acho um pouco estranho, não. Lá consta doutorado sanduíche. Enfim, a modalidade de intercâmbio e mobilidade internacional de estudantes brasileiros regularmente matriculados em cursos de doutorado no Brasil para a realização de estágio de doutoramento, não sei, em universidades no exterior, denominado doutorado sanduíche no exterior, é uma atividade própria da educação com o objetivo de oferecer bolsas de estágio de doutorado de forma complementar aos esforços despendidos pelos programas de pós-graduação no Brasil, na formação de recursos humanos de alto nível para inserção no meio acadêmico de ensino e de pesquisa no país. Na modalidade sanduíche, a formação no exterior ocorre de maneira intercalada, por meio de realização do estágio de doutorando. Nessa modalidade, alunos regularmente matriculados no curso de doutorado no Brasil realizam parte do curso em instituição no exterior, retornando depois ao país de origem para integralização de créditos e defesa da tese, conforme o artigo 1º da Portaria 69/2013 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Ademais, o estágio no exterior deve contemplar prioritariamente a realização de pesquisas em áreas do conhecimento menos consolidadas no Brasil, no presente caso, a sociologia, tratando-se de instrumento de extrema importância para o desenvolvimento científico e técnico do Brasil, motivo pelo qual é fortemente incentivado por instituições brasileiras, a exemplo do programa de doutorado sanduíche no exterior, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e do Ciências Sem Fronteiras, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Em caso, o Conselho Superior do Ministério Público concedeu licença especial ao promotor de justiça, Dr. Luiz Cláudio Almeida Santos, para realizar o chamado doutorado sanduíche no exterior pelo período de 6 meses, a fim de que o mesmo realizasse parte de sua pesquisa junto à Universidade de Ottawa. Apesar de a Resolução nº 3/2005, CSMP, não versar expressamente sobre licença em caráter especial para a realização deste tipo de doutorado, entendo perfeitamente aplicável o reto mencionado ato normativo, porque trata-se da realização de parte do curso de doutorado em instituição de ensino estrangeiro por aluno regularmente matriculado no programa de pós-graduação em estrito senso no Brasil. Analisando detidamente os autos, verifico que o Dr. Luiz Cláudio Almeida Santos cumpriu, à luz do disposto no artigo 5º, parágrafo 6º, inciso 2º, da Resolução 3/2005, CSMP, visto que efetivamente frequentou o curso na instituição de ensino canadense e apresentou relatórios de suas atividades acadêmicas no estrangeiro. Por outro lado, o artigo 5º, parágrafo 9º, da Resolução nº 3/2005, aduz que, concluído o curso, o membro do Ministério Público encaminhará ao Conselho Superior relatório final de suas atividades desenvolvidas com cópia, se for o caso, da monografia, dissertação ou tese. Sendo assim, considerando que o Dr. Luiz Cláudio Almeida Santos ingressou no curso de doutorado na Universidade Federal de Sergipe no ano de 2010, conforme se depreende do seu currículo lattes em anexo, voto pela suspensão do presente procedimento administrativo até dezembro de 2014, oportunidade na qual o referido promotor de justiça deverá encaminhar ao Conselho Superior o relatório final de suas atividades com cópia, inclusive da tese. O que ocorre? Ele ainda tem prazo para apresentar a tese. Ele tem que apresentar a tese aqui ao Conselho, sob pena de devolução das quantias recebidas no período em que ele esteve afastado. Mas como ele tem prazo até 2014 para defender a tese, então eu entendo que isso deve ficar suspenso até que, e isso já é dezembro deste ano agora, 2014, em que ele deverá apresentar a tese para justificar o cumprimento, né, das obrigações que ele assumiu perante o Ministério Público. E, se for o caso, assim entendendo o Conselho, também ele deve ser comunicado de que o prazo dele é esse.
Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o relatório e os encaminhamentos propostos pela excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Cristina da Gama Silva Foz Mendonça.
Eu quero até ver se depois, quando nós tivermos com a nossa composição completa, se nós fazemos um estudo, se realmente nos interessa manter esse doutorado sanduíche. Eu achei assim, que o tipo de atividade é um tipo de atividade que existe realmente, é comprovada. Mas assim, eu divergi nesse ponto da minha assessoria, porque a doutora Augusto César, como doutorando, que é o mestrando, não sei, ele está fazendo também um... Então ele tem uma visão diferente, a visão acadêmica, que não é a minha. A minha é de operadora, que está aqui dentro e valoriza mais a atividade que é realizada aqui e restringe as possibilidades de afastamento. Mas ele tem uma outra visão, então acho que é interessante, talvez, que o pessoal, assim, ligado à área, doutor Cássio Augusto, quando retornar, contribua, né, para esse debate, para essa discussão, se nós devemos alterar a resolução número 5, né, e para incluir expressamente ou para excluir expressamente, por falta de uma previsão específica, foi admitido, é parte do doutorando, mas acho que podemos discutir essa questão, se interessa ao Ministério Público manter esse tipo, incentivar esse tipo de atividade.
Bom, não tem mais nada no que ocorrer, né, doutor Rony? Então, em não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos e declaro encerrada a presente sessão.